Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os presentes nessa primeira audiência pública da nossa legislatura. É um prazer imenso ver a Casa do Povo lotada para a gente discutir um projeto tão importante para as mulheres e para as famílias dessa cidade e da região. Essa audiência pública é para discutir sobre o projeto de lei número 005 de 2025. Cumprimento todos vocês presentes e estou muito feliz, como eu disse, de ter a casa cheia para a gente discutir a lei pilar que consiste na separação dos leitos, né, das mães que tiveram filhos natimortos ou com óbito fetal das mães que tiveram seus filhos nascidos vivos. É importantíssimo a gente falar sobre isso porque muitas das vezes o óbito fetal ele é muito silenciado, principalmente para as mulheres, e mais ainda para as famílias, que passam muitas das vezes de forma silenciosa por esse momento e muitas das vezes não têm o suporte psicológico necessário, né, nesse momento. Então, convido o corpo técnico para tomar, né, lugar aqui no nosso plenário. Primeiramente, quero chamar a nossa querida deputada Lohana França para lembrar os seus tempos de vereadora. Muito bem-vinda. Quero convidar também a nossa secretária de Saúde, Sheila Salvino. Quero também convidar o doutor Delano, presidente da Comissão de Saúde. Doutora Marina Neves, obstetra, para participar aqui com a gente. Doutora Lorena Rodrigues, que é psicóloga. E a doutora Ellen Lima, presidente da OAB. Quero registrar também a presença das pessoas ilustres que estão aqui conosco, que é a Jordana, do PRESP. Muito obrigada pela presença. Sandra, representando a nossa secretária de Assistência Social, Juliana Coelho. Muito obrigada pela presença. Eu quero também falar, né, registrar a presença da minha querida Érica, diretora da UFSJ, Campus Dona Lindu. E, claro, os alunos da Unifenas, que estão aqui também presentes para nos acompanhar nessa noite, que a gente vai discutir um projeto tão importante. Agora, eu solicito ao secretário Washington Moreira que faça a leitura das correspondências do expediente.
Boa noite a todos. Ofício 053/2025, Divinópolis, 24 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: marcação e realização de audiência pública. Prezado senhor presidente, viemos por meio deste ofício requerer a realização de audiência pública que tem como objeto a discussão da relação da separação de leitos para as mães que enfrentaram a perda gestacional e a promoção de um acolhimento mais humanizado na rede de saúde, minimizando o impacto emocional tanto para essas mulheres quanto para as que tiveram parto bem-sucedido. Iremos, em caso de deferimento, reservar o plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais, para o dia 24/3, a partir das 19 horas. Cumpre mencionar que a audiência pública é um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade civil organizada podem colaborar com o poder legislativo no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos interessados e difusos coletivos de um modo geral. Certo de que podemos contar com a prezada de sempre, ansiamos o deferimento. Kellen Cristina Silva, Kel, vereador do Partido Verde. Justificativa. Ofício 09/2025, excelentíssimo senhor Israel da Farmácia, do vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: justificativa da ausência da reunião 31/3/2025. Prezado senhor presidente, com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para justificar minha ausência na audiência pública, que ocorrerá na data do dia 31/3/2025. Como é de conhecimento da vossa senhoria, este vereador também é professor. Devido tais compromissos marcados com antecedência a esta reunião, que ocorrerá no dia 31/3/2025, não há como avisar em tempo hábil esses alunos. Assim, resta justificada minha presença na referida reunião, conforme preconiza o inciso 1 do artigo 42 do Regimento Interno. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Anderson da Academia, vereador republicano. Justificativa. Ofício número 188/2025. Gabinete do vereador Vitor. Justifica sua ausência à audiência pública do dia 31/3 às 19 horas. Sem mais, presidente.
Bem, gostaria de chamar também para compor o corpo técnico a diretora do Complexo de Saúde São João de Deus, a Elis Regina. Também quero deixar registrado a presença dos nossos queridos vereadores Ney Burger, Uel e Matheus Dias. Muito obrigada pela presença de todos. Bem, vou explicar como vai acontecer a nossa audiência, porque a gente vai ter uma quebra de protocolo. A gente vai começar, primeiramente, ouvindo a população, né, que já podem fazer a inscrição com a Isabela. Isabela, que está ali de verde no fundo, ela está fazendo as inscrições. Quem quiser, né, vai poder falar, vai ter aí entre dois minutos e meio para poder se manifestar nesse microfone que está aqui à frente, para fazer as suas perguntas, né, para o corpo técnico e também para registrar a sua fala nesse momento dessa audiência, que também é para ouvir a população. As participações vão ser feitas por ordem de inscrição, tá? E o prazo de inscrição encerra assim que os técnicos terminarem as suas exposições. Mas como a gente inverteu, a gente vai dar um tempinho e vai ter um número máximo também de inscritos, para a gente também não ficar aqui a noite inteira discutindo, se bem que a gente poderia ficar, né, sem nenhum problema, tá? Então, já temos inscritos para começar. E aí, meus queridos presentes do corpo técnico, depois que a gente ouvir, né, a população, eu passo a palavra para todos vocês, que eu acho que fica mais justo. Pode ser? Vamos lá. Pessoal, olha só, a gente já tem aqui os primeiros inscritos, já temos 7 inscritos. Mas antes de a gente começar, a gente vai passar alguns textos aqui que foram enviados para nós. A gente tem aqui... um ofício encaminhado, né, pelo gabinete da Janete, né, nossa vice-prefeita, que não pôde estar presente, mas mandou essa carta, porque ela está representando Divinópolis, nos Estados Unidos hoje, num congresso. Eu vou pedir ao secretário Washington Moreira para fazer a leitura da carta. Sumiu aqui. Mas você consegue? Pode ir? Consegue ler? Pronto, pode ler.
Vereadora do Partido Verde, Kellen Cristina Silva. Assunto, resposta ao ofício 077/2025. Excelentíssima vereadora Kel, cumprimento cordialmente e agradeço o convite para participar da audiência pública destinada à discussão do projeto da Lei Pilar. No entanto, devido ao compromisso oficial de representar o município de Divinópolis numa convenção internacional sobre a solução inteligentes para os municípios, a ser realizada na cidade da nossa, de Nova York, nos Estados Unidos, não poderei comparecer a essa importante reunião. Ressalto a relevância do... Ressalto a relevância do tema, do debate, e reafirmo minha sensibilidade para com as mães que viveram a dor da perda de um natimorto, assim como me posiciono firmemente contra o aborto. Sou favorável às medidas que garantam a dignidade e o acolhimento dessas mães, incluindo o direito de permanecerem em um espaço separado das puérperas com bebês. Desejo uma audiência produtiva, pública, e coloco à disposição para futuras discussões sobre o tema. Ansiosamente, vice-prefeita Janete Aparecida Silva Oliveira. Sem nada.
Obrigada, Washington, pela leitura. A gente também vai colocar um vídeo que a gente fez antes de chamar o primeiro inscrito.
Fazer um processo de curetagem no hospital. Eu tive um óbito fetal com 17 semanas e quando isso acontece, a gente tem que fazer uma curetagem ou esperar o próprio corpo expelir o feto.
Meu nome é Patrícia, tenho dois filhos, Davi e Alice, e há 8 anos atrás eu vivia um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu falo que eu sorria com os olhos. Eu cheguei no hospital, fui direcionada para uma sala de espera e ao chegar nessa sala de espera, eu chorava de alegria, transbordava felicidade. Me deparei com uma outra mamãe, que também estava gestante de nós nos 9 meses, mas no momento em que nossos olhos se cruzaram, o que eu vi nos olhos dela não era alegria, eram olhos de tristeza.
E eu lembro que enquanto eu estava lá no processo, né, a gente escutou vários sons, várias mulheres, né, nos seus filhos ali. Então foi a primeira experiência mais traumática que eu passei.
Meu nome é Rubê Salles, sou enfermeira em Lula, e como profissional da saúde, eu acho extremamente importante o trabalho que a Kel vem desenvolvendo para que esse projeto se torne realidade em Divinópolis, que é a mudança, né, dessas questões relativas aos leitos, de separar as mães que viveram, que deram à luz a natimorto ou foram diagnosticadas com óbito fetal, de mulheres que pariram seus bebês e estão vivenciando a sua vida com seus bebês.
E naquele momento, a minha alegria foi substituída por uma culpa. Uma culpa de estar tão feliz naquele mesmo ambiente onde aquela pessoa que estava sentindo tanta tristeza. Ela ia dar a luz a um bebê natimorto.
Acabei tendo um parto prematuro da minha filha Pilar em fevereiro do ano passado. E após, né, o parto, eu fiquei num quarto também que poderia receber outra mãezinha. E só não tive a experiência de ficar, porque a médica plantonista me avisou e sugeriu que eu fosse para a casa de alta para não ter que passar pela experiência de estar dividindo um quarto com uma mãe que ia ter o seu bebezinho ali.
E nós compartilhamos alguns minutos que foram os minutos mais difíceis da minha vida. Nós não conversamos nada. E hoje, se eu pudesse dizer alguma coisa para ela, se eu pudesse fazer algo, eu daria um abraço. E diria que eu sinto muito por ela, sinto muito por mim, que tivemos que naquele momento, compartilhando sentimentos tão diferentes, nós tivemos que ficar no mesmo espaço.
A gente sabe que essas mulheres precisam sim de cuidado, de amparo, não somente físico, mas também emocional.
Há 12 anos atrás, acontecia o momento mais importante da minha vida, o nascimento da minha filha.
E mantendo essas mulheres no mesmo local, a gente está tirando não somente o direito delas terem dignidade, viverem esse luto, mas também terem a possibilidade de vivenciar esse momento que é tão difícil e desafiador, de forma digna, com acolhimento, respeito e muito amor, que é o que elas merecem.
E eu não consigo imaginar aquele momento, ter que dividir um quarto com uma mãe de luto.
Então é muito importante a gente poder discutir essa questão do luto das mães, desse processo todo dentro dos hospitais e entender que a gente não pode ficar à mercê da sensibilidade de profissionais. A gente precisa ter um amparo da lei, que nem todos os profissionais são sensíveis ou entendem a causa da mulher.
Música. Quero registrar a presença também do vereador Wesley Jarbas e convidar a minha querida Ana Paula do Quintino para fazer parte aqui também da mesa. O presidente Israel da Farmácia também, por favor, se puder comparecer aqui. Fico muito feliz e honrado em ter essa presença também, presidente dessa casa. E a Ana Paula, como presidente também da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social. Muito obrigada pela presença. Bem, vou começar a chamar os inscritos, porque a gente, como disse, a gente fez essa inversão. O primeiro inscrito para falar é o Vitor de Oliveira Santos. Por favor, pode se encaminhar aqui. Você tem 2 minutos para poder estar discursando aqui na frente. Obrigada.
Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vitor de Oliveira. E eu vim aqui não para falar, fazer uma pergunta, e sim para falar o quanto eu tenho respeito e orgulho pela Kel, pela sua garra, por todo o seu trabalho e pela sua luta. E eu trouxe 2 presentes para ela. Licença. Muito obrigado por tudo, Kel. E uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Muito obrigada pelo carinho, Vitor, pelo espaço de fala. É sempre um orgulho ouvir você e contar com a sua presença aqui na nossa Câmara. Muito obrigada mesmo. Vou chamar a próxima inscrita, Flávia Oliveira.
Boa noite a todos. Eu sou a mãe do Vitor. Eu quero contar de uma experiência que eu tive em um viés diferente das mães que falaram no vídeo. Quando o Vitor nasceu, eu tive um problema que muito tempo depois descobri que era vesícula, mas como eu fiz uma cesárea, eu fui internada depois de 3 dias dele nascido, para descobrir o que eu tinha. Como achavam que era um problema decorrente da cesárea, eu fiquei na maternidade. E eu me lembro que eu estava em uma cama de um lado do quarto e à minha frente tinham 2 outras camas. Uma com uma mãe que tinha perdido o filho e a outra com uma mãe que estava com o filho nos braços. Eu nunca vivi uma situação tão traumática, porque eu precisava responder às pessoas que vinham até mim no horário de visita me dar condolências achando que eu tinha perdido meu filho. Ao explicar o que tinha acontecido, eu via na mãe do natimorto o desejo de estar no meu lugar e a tristeza profunda, bem como eu via na mãe do nascido vivo uma alegria velada. É uma situação tão difícil, tão constrangedora, tão doída para quem está ali, que a vontade que eu tive era de sair dali e não voltar nunca mais. Quando eu tive alta do hospital, quando foi descoberto o que eu tinha, eu abracei as mães que estavam ali e fui embora com o meu trauma. Todos os dias eu tinha medo do meu filho morrer. Todos os dias eu tinha medo de passar por aquela situação. E até hoje eu vejo que eu tenho pelo Vitor uma proteção diferente da que eu tive pelo Igor, meu filho mais velho, e eu entendo, embora não tenha feito nenhum tipo de análise, que pode ser decorrente daqueles 7 dias que eu fiquei ali sofrendo com aquelas mulheres até descobrir o que eu tinha. E trago aqui um questionamento, uma pergunta, um ponto de reflexão para que vocês discutam a respeito dessa dor, dessa vivência de quem está ali. Se essas mães que estão com os filhos no colo, velando a sua alegria para não machucar a mãe que sofre, não teriam uma possibilidade de desenvolver uma depressão pós-parto por causa disso? Eu digo porque eu sofri muito, muito, muito. É inexplicável o que eu passava quando eu ia dormir na minha casa com meu filho no colo, com o som do choro de agonia da mãe na minha cabeça. E se o espaço público de saúde está preparado para cuidar dessas mães enlutadas, se existe algum projeto que ampare isso? E é isso, eu agradeço a oportunidade de expor aqui um pouco da minha história, te parabenizo, Kel, pela sua luta, nós temos muito orgulho de você, e eu espero que essa lei venha trazer refrigério e alívio, porque do sofrimento a gente não pode se livrar. Mas quando mulheres de coragem se unem para resolver e para amparar, ele pode ser amenizado. Obrigada e boa noite.
Quero chamar a terceira inscrita, Maria Marta Silva.
Boa noite. Boa noite a todos. Eu tive acesso a essa lei que a Kel está querendo fazer através do rádio, que ela estava dando uma entrevista e eu fiz um comentário. E isso é muito importante porque há 21 anos atrás eu tive meu filho e era um hospital católico. E eu estava no meu quarto e entrou uma irmã de caridade para entregar para a gente umas medalhas. E ela comentou que a menina do quarto ao lado tinha perdido o bebê dela. Eu não sei quem é essa moça, nunca vi ela, mas até hoje eu sofro por isso. E nesse dia eu lembro que eu chorei demais, sabe? Me chorei muito. As enfermeiras traziam os bebês para nós, ficava com a gente, depois levava de volta. E a outra moça não tinha o bebê dela para pegar no colo. E eu choro até hoje. Eu não sei quem é essa moça, nunca vi ela, mas eu sofro com a dor dela. Então, eu queria te parabenizar por essa lei, esse projeto de lei, né, que você está colocando aqui para nós. Espero que seja, sim, aprovado. E também, no dia aqui do rádio, você falou também para o pessoal saber do que está acontecendo, porque essa irmã de caridade foi lá e ela não tinha conhecimento que a mãe tinha perdido o bebê. Então, tanto as pessoas, né, que trabalham, para ter uma divisão, né, para saber acolher essa mãe. Porque todas nós aqui que tem filho, a gente sabe o quanto que a gente ama os filhos. E imagina uma pessoa que fez um enxovalzinho, sonhou, comprou o bercinho, a caminha, e de repente ela não tem mais os filhos dela no braço. E a outra pessoa do lado tem. Então, assim, eu me comovi muito com essa mãe e te parabenizo. Espero que dê tudo certo, viu? Parabéns para vocês.
Maria, eu vou quebrar o protocolo aqui rapidinho, só para te dizer uma coisa. Você não sabe quem ela é, mas hoje você está fazendo muito mais do que você poderia ter feito lá, que é fazer para as pessoas que podem vir passar por isso. Então, sinta-se abraçada. E muito obrigada pelo seu depoimento, ele foi muito importante para a gente. Obrigada. Chamar a próxima, Jordana Lacerda.
Boa noite a todas e todos. Então, hoje eu venho compartilhar um pouco da minha experiência, né, de vida. Eu tive um filho há 8 anos atrás, meu segundo filho, que foi o Gael, e ele nasceu, mas ele faleceu logo em seguida, né? E aí hoje eu venho trazer um pouco dessa experiência que eu tive no Hospital das Clínicas, por ser uma gravidez de risco, e eu tive um quarto separado, né? Então eu venho trazer o quanto é importante a gente poder vivenciar isso, de uma forma diferente, porque é diferente, né? Você teve o nascimento, você teve toda a experiência, né? Eu tive toda uma construção à espera desse filho, mas realmente depois do parto eu não tive esse momento com, né? E a gente passa por várias situações, eu passei por várias situações, né? De violência, no parto, né? No momento da internação. Mas essa, felizmente, né, eu tive a oportunidade de não vivenciar
E sei o quanto foi fortalecedor, não só para mim, mas para as outras mães que estavam também, que estavam sem seus filhos, e que a gente acaba se fortalecendo ali, né, com as mães que estão, com as pessoas também que estão nos acompanhando e que podem fazer essa troca. E minimiza essa coisa da sensibilidade, né, do medo de estar intervindo ali, né, no emocional das outras pessoas. Então, eu apoio muito, né, fico feliz por estarmos discutindo hoje, né, também com tanta gente ouvindo, né, e contribuindo, mas que a gente possa realmente aprovar e ter recursos, né, públicos, institucionais, orçamentários, para que a gente possa efetivar isso. E aí teve uma coisa que eu fiquei lembrando quando estava pensando, né, ao vir hoje, que quando finalizou o parto eu não tinha leito disponível. E aí a possibilidade seria colocar junto com outras mães, mas o hospital se negou e eles me colocaram num escritório. Era um escritório, não era uma sala, mas era sozinho. E depois que eu fui para o quarto com outras mães que tinham também perdido seus bebês. Mas isso envolve, né, outros atores e a gente torce para que tenha, né, a gente também tenha estruturas físicas, orçamentárias, para que a gente consiga concretizar todo o projeto. Muito obrigada, boa noite.
Quero chamar a próxima inscrita, Ana Cláudia Calisto.
Boa noite a todos, a todas e a todes. Bom, o meu comentário, né, ou a minha fala, talvez ela vá de encontro com a temática desta reunião. Devido a alguns anos atrás, eu ter dois abortos, um espontâneo e uma gestação ectópica. Mas antes de falar isso, né, eu me chamo Ana Cláudia Calisto, sou psicóloga, sou mãe, mãe do Henrique Viana, de 13 anos, e da Dominique, de 8 anos, que hoje está aqui comigo, porque foi antes da Dominique que exatamente ocorreu esses dois abortos. Quando eu estive, né, esse aborto, essa gravidez ectópica, eu me lembro que eu fiquei num quarto também, onde tinha uma outra mãezinha que estava na mesma situação que eu, porém, tinha uma outra mãe que também, né, ela tinha perdido o bebê, mas que o bebê ela estava vivo, mas por situação de vulnerabilidade, ela não pôde ver essa criança. Né? Então, a situação dela era mais delicada, porque ela sabia que da existência desse bebê, mas, ao mesmo tempo, ela não podia ficar com ele. Bom, e a minha pergunta aqui hoje, eu fiz uma colinha, exatamente para eu não me perder, para vocês refletirem e pensar quais ações o poder público ele pode implementar para assegurar, por meio desta lei, a separação de leitos e um atendimento humanizado às mães que enfrentam a perda gestacional nos hospitais. Essa lei ela é extremamente importante, né, não somente pelo que eu passei, pelo que eu vivenciei, mas para que essas mães ela tenham um amparo, né, tanto físico, psicológico e emocional, porque perder um filho, mesmo que seja, né, da maneira como foi, não é fácil. E estar ali vendo outras mães ocupando aquele espaço com seus filhos, foi como a nossa colega Flávia também falou, né, ver aquelas mães tão desejantes ali com seus filhos e não poder ter os seus no braço, ou sair dali pensando, e agora, o que será do meu filho? Né, será que ele vai viver ou não? Então, acho que vale refletir e pensar bastante a respeito dessa lei, que é de extrema importância para o nosso município. Obrigada.
Quero convidar a próxima inscrita, Luana Cristina dos Santos.
Boa noite a todos. Sou estudante de Direito da Unifenas e gostaria de trazer uma pergunta. Quais são os sintomas mentais que a perda de um filho pode causar? E parabenizar também pelo projeto. Muito obrigada.
Obrigada, Luana. Quero chamar a próxima inscrita, Maria Fernanda Medeiros.
Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Trouxe uma cola porque eu vou fazer várias considerações. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e parabenizar a Kel, nossa vereadora, por levantar uma pauta tão necessária e sensível como a humanização e a assistência das mães de colo vazio. e também ao Complexo de Saúde São João de Deus pelo pioneirismo nesse acolhimento, principalmente porque o primeiro parto que eu assistenciei, eu faço enfermagem na UFSJ, me formei esse ano, a professora Érica está aí, e foi ali que eu assistenciei meu primeiro parto. E assim, ser estagiária nessa unidade de saúde, nesse complexo, e ver que vocês estão empenhados em realizar esse acolhimento, para mim é muito importante, me enche os olhos. E eu quero fazer uma reflexão a todos. Ao se tornar uma mãe de colo vazio, aquela mulher passa por uma situação violenta por si só. Nosso dever, como sociedade, é acolher e proporcionar um ambiente propício para a recuperação física e mental, até linkando com a pergunta que a colega fez. Sendo assim, vamos às perguntas que tanto me intrigam. Porque a gente não vive só parabenizando, não é mesmo? Há um projeto inspirado no plano de lei Pilar, que já foi aprovado em Dores e Indaiá, pautado pela vereadora Carla. Por que esse projeto não foi pautado aqui? E a segunda questão é, a comissão de saúde é presidida por um médico, mas esse projeto está parado desde o dia 6 de fevereiro. Eu acredito que esse profissional de saúde entenda a importância desse projeto de lei. Então, por que ele ainda não foi votado? É isso, obrigada. Boa noite a todos.
Quero chamar a próxima inscrita, Fernanda Bustamante.
Boa noite a todos. Projeto de lei Pilar. Que temática que mexe comigo. Não vim falar de forma técnica, hoje eu vim falar do meu depoimento pessoal. Eu não sou daqui de Divinópolis e quando eu era adolescente, eu levei uma gestação até o sexto mês. Quando eu estava de 6 meses, comecei a sentir as dores. Minha mãe me levou ao hospital, a enfermeira me atendeu, me passou para a enfermeira-chefe, que ligou para o meu médico, que veio e deu a notícia que só de uma próxima vez. Ali eu tive todas as contrações, que para o meu azar, o único anestesista da cidade não estava presente, e tive o parto normal. Ao contrário da maioria das mães, o neném não chorou. E o que mais me doía era cada vez que eu ouvia um neném chorar. Só que eu fui muito privilegiada, porque apesar de vir de uma família humilde, meus pais pagavam um carnezinho do hospital. E isso me deu o direito de ficar em um quarto sozinha. Então, durante os 2 dias que eu fiquei no hospital, eu, graças a Deus, não ouvi outros choros. O que seria de mim se eu tivesse ficado em um leito com uma mãe que tivesse um filho? Eu não sei, porque quando eu ouvia qualquer choro, eu entrava em desespero. Era um looping, né, que me levava exatamente àquele momento de toda dor, de todo sofrimento, que eu esperava o neném chorar e ele não chorava. Então, essa pauta, ela é de uma sensibilidade que eu não acredito que ela não vai ser aprovada como lei, né? Então, para que esse benefício que eu tive por conta dos meus privilégios, que outras mulheres venham a ter, porque é necessário. E como sugestão, apoio psicológico a essas mães, porque é uma dor que eu levei anos. E quando eu achei que essa dor estava sarada, eu chego aqui hoje e me vejo em lágrimas. Porque mexeu, porque mexe. E além disso, a capacitação da equipe. Um momento que para mim foi muito difícil, foi no dia seguinte ao parto, eu queria muito ver a criança. E a equipe técnica a todo tempo falando assim, é daqui a pouco, é daqui a pouco, é daqui a pouco. Até que em um momento, a enfermeira falou, você não vai ver. Para minha sorte, eu levantei e falei, eu vou ver e é agora. Então, hoje, quando eu fecho os olhos, eu sei como meu filho é. Eu sei. Se eu não tivesse tido essa força, eu jamais saberia. Então, precisa ter também essa capacitação. Então, são essas sugestões que eu deixo, o apoio psicológico, o treinamento, a capacitação da equipe para o acolhimento. E só trazer esse depoimento para reforçar da importância desse projeto de lei Pilar, que é maravilhoso. E muito parabéns para você. Obrigada.
Bem, não temos mais inscritos. Vou passar agora a palavra para o corpo técnico poder comentar e responder as perguntas que foram colocadas aqui pelas pessoas. Eu vou passar primeiro a palavra para a Comissão de Saúde, representada aqui pelo Dr. Delano. Depois vamos seguir a ordem da mesa, né? A gente segue aí com aqueles que quiserem se manifestar.
Parabéns pelo seu trabalho. A lei com certeza será aprovada.
Deputada?
Após ser convocada, né? Deputada? É para eu falar. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa Câmara Municipal que eu respeito tanto, nesse plenário que eu respeito tanto. Eu me sentava, para quem não sabe, enquanto eu era vereadora, eu me sentava ali onde o Ney está sentado. Então, tive a oportunidade de ser vereadora durante 2 anos nesse lugar, que me acolheu com tanto carinho, quando eu tive a alegria de ter sido eleita a mais jovem, mais votada da história da nossa cidade. E estar aqui hoje, Kel, te vendo trabalhar, vereadora Kel, é motivo de muito orgulho. Eu anotei aqui, porque é muita coisa e eu não quero esquecer, sabe? Primeiro, eu queria cumprimentar todos os vereadores na sua pessoa, dizer que eu fico muito feliz também por todos os senhores estarem aqui prestigiando a nossa vereadora nessa noite que é tão importante. E ciente que a participação dos senhores e da senhora, vereadora Ana Paula do Quintino, é um compromisso com essa pauta e um compromisso verdadeiro com a defesa das famílias de Divinópolis e com a defesa das mulheres de Divinópolis. Isso é defender a família, isso é cuidar das mulheres, isso é proteger a dignidade humana. Além disso, eu queria dizer da minha alegria de ver como que essa Câmara está diversa, representada pelo plenário. Poucas vezes eu tive sentada aqui com tantas mulheres no microfone. Normalmente era só eu e a vereadora Ana Paula. Eu e a vereadora Ana Paula tivemos até que marcar território sobre alguns espaços aqui dentro que eram só nossos, né, Ana? Quem viveu sabe. E a gente está aqui com a perspectiva de tantas mulheres para participarem, e mulheres em posição de poder, presidente da OAB, diretora de São João de Deus, representante do CRP e psicóloga, médica, secretária municipal de saúde, 2 vereadoras. Eu queria pedir, sinceramente, uma salva de palmas para isso, porque essa é a política que a gente quer. Com diversidade, com inclusão, com representatividade. E falando de representatividade, gente, eu também queria falar sobre a importância disso. Porque eu fui vereadora aqui na casa 2 anos. Por que eu não propus uma lei pilar? É uma pergunta justa, não é? Eu nunca sofri um óbito fetal. Eu nunca fiquei grávida. Eu não sei como é essa dor. Precisou ter sentado aqui nessa cadeira uma mulher que viveu essa dor por 2 vezes, para poder contar para a gente como foi essa situação. E para poder lutar efetivamente pelos direitos dessas mulheres aqui na casa. E é por isso que diversidade é importante. A gente está tendo uma aula prática com a vereadora professora Kel Silva aqui hoje sobre por que diversidade importa. Eu me lembro quando eu e a Ana Paula tentamos aprovar e conseguimos a lei da dignidade menstrual, que tinha gente no público que dizia assim, parece até que mulher começou a menstruar só agora, para que isso, ter que aprovar esse negócio? E eu lembro que eu e a Ana Paula falamos assim, bom, é a primeira vez que tem 2 mulheres vereadoras com disposição para comprar essa briga. Já houve um momento em que a Câmara teve 2 mulheres vereadoras. Mas elas sabem das dificuldades que viveram e por que não pautaram isso. A gente pôde se fortalecer uma na outra, né, Ana? E a gente conseguiu aprovar. Eu também queria falar, gente, sobre a importância aqui hoje da legislação que a Kel está propondo sobre o projeto de lei, porque os números trazem para a gente que o óbito fetal é uma realidade muito premente no nosso país. Houve uma diminuição, os dados de 2019 para 2023 trazem uma diminuição muito expressiva, de uma diminuição de quase 15 mil óbitos fetais a menos de 2019 comparado a 2023. A gente teve cerca de 35 mil óbitos fetais em 2019 e hoje, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Nascidos Vivos, o último dado que a gente tem é de 2023, o número é de cerca de 21 mil bebês natimortos. Mas a gente ainda tem muito bebê e muita mãe sofrendo isso. E se a gente não vai conseguir enfrentar todos os casos e evitar que isso aconteça em todos os momentos, porque a gente sabe que a gravidez tem mistérios que estão muito além do que a nossa vã filosofia compreende, né? Se a gente não vai conseguir resolver todos os casos, e eles vão continuar acontecendo em algum nível, mesmo com melhorias no pré-natal, que a nossa secretária de saúde tem se esforçado para fazer, e tantos outros assuntos, que aqueles que vão acontecer de toda forma, sejam 5 mil, 4 mil, 3 mil, que essas mães sejam tratadas com dignidade, que essas mães sejam tratadas com acolhimento, que essas mães sejam tratadas com respeito nesse momento que o nosso público presente trouxe, por exemplos dos mais diversos possíveis, que é muito necessário, que o vídeo da vereadora professora Kiel trouxe, que é mais do que necessário. E eu queria dizer também do pioneirismo dessa proposta da vereadora Kiel, porque a gente teve uma proposta semelhante em Dores, como a Maria Fernanda trouxe para a gente, mas a gente teve também uma em Goiânia, da vereadora Ava Santiago, em Dores, da nossa vereadora, muito amiga, vereadora Carla Araújo, e lá em Goiânia, da vereadora Ava Santiago. E, inclusive, professora Kiel, a ministra da Saúde, a antiga ministra da Saúde, Anísia Trindade, se propôs a incluir no PAC uma obrigatoriedade de que todas as maternidades construídas pelo PAC, e isso impacta a gente, porque aqui em Nova Serrana vai ter maternidade construída pelo PAC, aprovada e com recurso liberado, em fase de consolidação de projeto. Que todas as novas maternidades construídas pelo PAC disponham de leitos separados para esses casos. Então, esse pioneirismo já está impactando a liberação de recursos da maior monta que o país tem, que é justamente o PAC. Não tem nenhum investimento tão grande no país acontecendo hoje, em lugar nenhum, como é o PAC. Então, foi muito importante e eu faço um pedido para que a Câmara Municipal de Vereadores se debruce sobre essa proposta com o carinho que a proposta merece e consiga levá-la à aprovação. Por último, Kiel, eu queria dizer da minha alegria quando eu vi uma postagem que o Complexo de Saúde São João de Deus fez ontem. Eu estive lá no Complexo de Saúde São João de Deus hoje, foi muito legal, porque a gente destinou 500 mil para aquisição de novas cadeiras e máquinas de hemodiálise, e os pacientes estavam super felizes, e esqueci de te dizer isso, Elis. Mas que bom que a gente se encontrou. O São João de Deus hoje, gente, já tem o protocolo para a separação das mães que vivem o óbito fetal e que têm esse sofrimento, para que elas não passem por essa situação tão dura que a gente ouviu sendo narrada aqui. O ponto é, então por que a gente tem que aprovar a lei se já acontece? Primeiro, o São João não é o único hospital da cidade. Segundo, esse é um protocolo do São João. Não sendo lei, isso pode mudar. Eu acredito que tem a ver com o fato de que nós temos uma mulher na diretoria, porque isso faz com que a atenção a esse tipo de causa seja diferente. E eu não quero que Deus me guarde amanhã outra pessoa assuma o lugar da Elis e saia desmanchando essas políticas internas importantes que foram implementadas. Acredito que nenhum nem nenhuma de vocês queira da mesma forma. E a forma que a gente tem de garantir isso é tornando lei. Por isso é fundamental que a Câmara Municipal de Vereadores aprove o projeto. E se o São João de Deus, que é um hospital filantrópico, que vive com a maior parte do seu recurso advindo da tabela do SUS ainda tão defasada, consegue financiar essa política, consegue garantir o leito próprio, vocês me desculpem, gente, mas não vai ter nenhuma instituição de rede privada que vai me convencer que eles não têm condição de fazer isso. Com um orçamento muito maior, com repasse muito maior, com muito mais dinheiro. Então, se o São João consegue com tanta excelência, mesmo equilibrando as contas na base da dificuldade, as outras instituições têm a obrigação de conseguir. Então, por isso, eu queria te parabenizar, Kiel, colocar o nosso mandato à sua disposição e dizer que Divinópolis tem muita sorte por te ter como vereadora aqui na casa. Obrigada, viu?
Obrigada. Obrigada, deputada Lohanna. Vou só explicar novamente os ritos, eu vou passar a palavra também para a presidente da Comissão de Direitos Humanos e também de Assistência Social, a nossa querida Ana Paula do Quintino. Depois passo para o corpo técnico e no final, nós da comissão, a gente vai dar a última palavra. Tá? Então, só para ficar mais claro o movimento. Então, agora eu passo a palavra à nossa querida Ana Paula do Quintino.
Boa noite. Peço desculpas por chegar um pouquinho atrasada. Eu estava aqui, tive que correr na UPA e voltei depressa para a sua audiência. Que é, a deputada Lohane, ela foi cirúrgica em certas falas dela quando estava nós duas. Quando a gente entrou com o projeto da dignidade menstrual, eu não tinha assim, dúvidas de que iria passar na casa. Mas a coisa foi mais além, porque outras cidades nos chamaram para explicar o projeto. Vou contar até um fato que aconteceu. Nós fomos numa cidade aqui bem perto, chegou lá uma câmara totalmente masculina, eu olhava assim, eu falava assim, Jesus amado, a gente vai sair frito daqui hoje. Não, mas Cláudio também, lá só tinha homem, eu falei assim. E Cláudio é uma cidade muito pequena, muito conservadora, e eu pensava assim, Jesus amado, é hoje. Eles vão acabar com a gente aqui dentro. Quando chegou a hora da gente explicar o projeto, nós fomos aplaudidas e o vereador mais velho pediu a palavra. Eu falei assim, ferrou, é agora. Gente, foi uma surpresa tão grande e tão satisfatória que ele começou a contar histórias para a gente. E eu deduzi que as histórias que ele estava contando foram coisas que ele vivenciou ou ele ouviu no tempo que ele era pequeno, na roça, na fazenda. Aí ele falou de pedacinho de buchinha, de lavar roupa, ele falou de papel higiênico, ele falou de um monte de coisa. Então, assim, porque duas mulheres explicando um projeto sobre absorventes numa câmara masculina de uma cidade que não é a da gente, a gente ficou bem constrangida, mas graças a Deus deu certo, a nossa lei está em diversas cidades e a nossa lei, ela saiu primeiro do que a lei federal, né, Lohane? Nós somos pioneiras, né? Kel, a Lohane falou uma outra coisa, as coisas só acontecem quando a gente sente na pele. Eu tive dois partos normais, eu nunca tive um aborto. Eu morro de medo de ter que ir para o hospital tomar uma anestesia, porque eu nunca tomei. Morro de medo. Eu não tenho que omitir isso para as pessoas. Tenho medo mesmo de ir, porque... Mas a gente entende exatamente por que, que a vereadora Kel entrou com esse projeto. Né? Eu acompanhei, né, toda a sua trajetória na sua gravidez, até acontecer o que aconteceu. E a senhora pode ter certeza, esse projeto aqui ele não tem como não passar na casa. Não tem. Porque quando eu e a vereadora Lohane entramos com o projeto da dignidade menstrual, é o olhar humano. Eu falo que na política é preciso ter o olhar humano, porque se a gente não tiver o olhar humano, a gente não consegue fazer um bom mandato. Né? A gente tem que pensar num todo, não só nas mulheres, como nos homens, nas crianças, mas tem que ter um olhar humano. E esse projeto da senhora, ela vem retratar exatamente isso. Já que o São João de Deus ele tem a condição, por que, que os outros hospitais não têm, que são particulares? Aí é que deveria ter mesmo, ser pioneiro antes do que o São João. Né? Então, quando... Eu li sobre o seu projeto, eu falei assim, vai ser um gol de placa. E ela usou o olhar humano direitinho. Não é só porque a senhora passou sobre isso, não. Foi o olhar humano mesmo. Visto isso, olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Olha a quantidade de autoridades, de pessoas que entendem do assunto que estão presentes. Porque se fosse só mais um projeto, que surgem só mais um projeto, né? A gente tem que fazer diferença, temos que fazer igualzinho, eu e a Lohane fizemos, temos que marcar território, e colocar todos os dias que a gente está aqui, porque a gente entrou pela porta da frente, que a gente está aqui para servir a população. Podem nos olhar com a cara torcida, mas nós estamos aqui para trabalhar. E como eu disse, esse projeto vai ser aprovado por unanimidade. Muito obrigado.
Obrigada, Ana. Sempre um prazer ouvi-la e sempre bom ter a sua força aqui com a gente também nessa Câmara, que se não fosse você, estaríamos sozinhas. Então, agora eu passo para o corpo técnico. Podemos começar.
Boa noite a todos e todas. Vereadora Kel, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar presente aqui nessa noite, que, sem dúvida, é para discutir um projeto de lei, como todos já pontuaram, mas eu quero reforçar aqui, extremamente importante e de uma sensibilidade realmente ímpar. E devo dizer que esse projeto surge para nós, e já com flagrante indicativo de aprovação, no momento em que o município de Divinópolis, através da Secretaria de Saúde, tem pensado e tem discutido, tem se reunido mensalmente com a valorosa colaboração da UFCJ e do Complexo de Saúde São João de Deus, que estão presentes conosco todas as reuniões mensais, para criar um protocolo e uma linha de cuidado materno infantil. Né? Então, é com esse protocolo reforçado, é com essa linha de cuidado bem construída, bem alinhavada, que nós vamos trabalhar para reduzir o número desses óbitos fetais e desses abortos. Mas a gente sabe que, infelizmente, um percentual deles, eles não são sensíveis à atuação técnica, né, e à intervenção médica, e não acontecem por falta de apoio. Mas que nenhum aborto, que nenhuma experiência dolorosa materna aconteça porque a mãe foi negligenciada na sua necessidade. Né? Então, se esse protocolo estabelece a linha de cuidado para as mães que têm a felicidade de ter seus filhos, que importante passo para aquelas que, infelizmente, experienciam a dor da perda. Né? Como foi muito bem pontuado aqui, existe uma dor imensurável da mãe que perdeu o filho, né, que tinha expectativas, que traçou planos e que não pôde experienciar esse momento feliz que foi planejado, de estar no mesmo ambiente com mães que estão vivendo a sua plena felicidade. E há um constrangimento por parte dessas mães também, que muitas pontuaram aqui. Né? Não foram as mães que perderam seus bebês, mas elas se solidarizaram com a dor das outras e há um acanhamento, uma contenção de emoções, vamos dizer assim, para não afetar ainda mais a perda. Né? E, como bem pontuado aqui também, eu gostaria de parabenizar a Elis Regina, à frente do Complexo Saúde São João de Deus, porque, felizmente, né, o hospital que atende as gestantes e as parturientes do SUS já nos brinda com o pleno cumprimento dos dispositivos dessa lei. Né? Mas que não só as mães que têm seus filhos no São João de Deus, seja através da saúde complementar, sejam as mães do Sistema Único de Saúde, mas todas as mães de Divinópolis possam experienciar um mínimo conforto nesse momento de dor. Né? Então, parabenizo mais uma vez pela iniciativa e realmente é um projeto de extrema sensibilidade.
Doutora.
Boa noite a todos. Meu nome é Marina Neves, eu sou coordenadora junto com outros dois coordenadores da parte médica da maternidade do Hospital São João de Deus há 7 anos. Queria parabenizar a Kel, querida, pela sensibilidade do projeto. Lá no hospital, gente, a gente tem melhorado a cada dia no atendimento. A gente atende 250 partos por mês. Né? A Lohana falou bem sobre números. 15% das gestações até 10 semanas, elas não vão progredir. Imagina 15%. É mais que uma em cada 10 vão perder no início da gestação. De perdas fetais, que é de 20 semanas para frente, que são bebês grandes, um para cada 360. E, infelizmente, a gente vê isso com 9 meses. E, infelizmente, mesmo com todos os recursos, mesmo em países desenvolvidos, a gente não tem a resposta para dar para essa mãe. Ah, mas por que que eu perdi? Por que que meu bebê morreu? Eu não sei. Né? Nem nos países mais desenvolvidos. Então, aproveitando as perguntas que algumas pessoas fizeram, Então, são mulheres que desenvolvem depressão, que desenvolvem transtorno de estresse, pós-trauma. São mulheres que depois não querem engravidar mais. São mulheres que têm outros filhos em casa e que aí ela chega em casa e não consegue cuidar dos outros filhos porque ela está traumatizada. Né? Então, é a importância disso, do acolhimento dessa mulher chegar na maternidade, dela ser rapidamente atendida. Né? A gente tem uma recepção que é comum. Então, uma que falou, ai, quando eu cheguei, né, foi a fala de uma delas, foi muito importante, quando eu cheguei, eu estava radiante e do meu lado tinha uma mãe que tinha perdido. Então, é um contato que às vezes a gente não consegue evitar, ela não tem como saber, ela chegou e a outra tinha perdido e ela estava devastada. Mas a gente lá no hospital, a gente sempre teve esse cuidado de separar essas mulheres com perda. Hoje, né, Elisa, a gente trabalha com um volume gigantesco, muito grande, a gente atende uma população grande, a gente atende o alto risco de uma região muito grande, então, assim, às vezes falta leito. Falta leito. Né? As nossas enfermeiras, o pessoal da regulação é muito competente nisso, mas a gente não tem um leito, tipo, esse leito vai ficar vazio, aguardando essas mães, que é o que seria ideal. Né? Isolado, sem escutar choro de neném do quarto do lado, porque também não adianta ser no quarto do lado da outra que está com o neném chorando, porque a maternidade é choro o dia inteiro. Se você não gosta de choro de neném, não se candidate à vaga. Porque eu escuto choro de bebê o dia e a noite inteira, é isso. Né? E fico muito feliz. Mas a nossa enfermagem é muito empenhada nisso, então toda vez que chega uma perda, seja de 6 semanas, seja de 7 semanas, seja de 9 meses, a gente faz o impossível para isolar essa mãe. Então, existe situação, por exemplo, não tem leito SUS, ela vai ficar isolada num leito de convênio. Eles, Regina, liberam e a gente coloca num leito de convênio, para ela não ficar no meio das outras mães. Eu acho até que a gente poderia estudar com investimentos, né, aproveitando que a gente está aqui no meio político, de repente, um leito realmente com isolamento, talvez melhor acústico, melhor para que ela nem... para que ela não ouça. Isso eu acho... A gente fecha a porta, né? No procedimento de um parto, por exemplo, de um natimorto, está fechado, analgesia, a gente é muito liberal com isso, então a gente tem todo um cuidado. Mas, é como também você disse, infelizmente, a gente... Eu sou péssima de nome, tá? Desculpa. A gente não tem como evitar. É uma situação que, na Suíça, eles vivem isso, como a gente vive aqui. A gente não tem causa e não tem resposta para dar para essas mães. Então, nós temos que lidar com isso da melhor forma. Então, um projeto de extrema importância, um projeto de grande sensibilidade. E acho importante ter a lei, né? Eu tenho acesso a um hospital particular da cidade. Lá também é no equilíbrio do pratinho. Né? Sempre que chega, também fica sozinha. Mas tendo a lei é importante, porque a gente não sabe se todos os lugares vão ter essa visão. Né? Obrigada.
Boa noite a todas as pessoas. Eu quero começar agradecendo, né, a Kel por esse convite e por essa iniciativa tão necessária. Dizer que eu estou aqui representando o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E nessa profissão, né, que tanto foi citada aqui nas perguntas, nessas vivências que atravessam a saúde mental dessas mulheres, dessas famílias, mas não só a saúde mental, mas como também a saúde integral, porque o corpo todo é afetado, né? O corpo todo é afetado diante dessa perda. Eu queria começar assim, salientando, Kel, que você me lembra a Maria Carolina Maria de Jesus, quando ela diz, com a gente, comigo, o mundo vai modificar-se. Hoje você está aqui, né, modificando o mundo, utilizando de uma dor que você vivenciou e tendo essa, utilizando desse lugar também de poder que você tão bem nos representa, né, e conseguindo visibilizar isso que existe, que como a doutora acabou de dizer, 1 a cada 10 mulheres, isso acontece o tempo todo. Mas isso não é visto. É como se esse fosse um problema que não fosse necessário ser debatido, uma questão, e a gente tem que ficar lidando aí, né, com essa realidade sem ter um espaço adequado, gerando traumas nas pessoas que vivenciam a perda, mas também nas pessoas que acompanham e se deparam com essa situação, como foi salientado aqui, né? E questionaram sobre as possíveis decorrências, as consequências disso. Já foi ressaltado, né, que a questão da depressão, depressão pós-parto, ansiedade, estresse pós-traumático. E tem um artigo publicado pelo Jornal Britânico de Psiquiatria que ressalta que... a conclusão, né, desse artigo ressalta que é 81% de chances, de maior chances, né, dessas mulheres desenvolverem algum tipo de transtorno mental. Essa revisão também destacou que essas mulheres que abortam têm 34% mais chances de sofrer ansiedade, 37% de mais chances de sofrer depressão, 110% de risco de se tornarem alcoólatras e 115% a mais de risco de fazerem tentativa de autoextermínio. Então, a gente vê o impacto que esse projeto de lei pode ter para, inclusive, evitar danos maiores. Então, é um projeto que ele vem num caráter preventivo, uma vez que ele já está cuidando para que esse tipo de situação não venha a acontecer, né? E que pode ser agravada a depender de como isso é conduzido. E aí é importante, esse é um estudo britânico, mas eu gostaria de ressaltar, a gente sempre perguntar, mas de quais mulheres nós estamos falando, né? Porque aqui a gente falou de mulheres, inclusive, que tiveram a possibilidade de estar num hospital particular, né? Nem todas no SUS, que tiveram, né, que com muito custo, como a nossa companheira ressaltou, que os pais conseguiram pagar o carnê. Mas aí a gente pensa que muitas mulheres só vão conseguir acessar o SUS. E aí, quais mulheres são essas? A gente é importante reconhecer também que pobreza tem cor no Brasil e a maioria das mulheres negras são atualmente as que mais sofrem violência obstétrica e se sofrem violências independente, né, desse contexto que ela vai vivenciar, sendo com o filho... com o parto, com o filho vivo ou nesse filho natimorto. Então, a gente tem que pensar também nisso e garantir políticas públicas para essas pessoas, nesses espaços, também no âmbito da saúde pública, né? Pensar nessas configurações e pensar em projetos que já contemplem a necessidade e a realidade de todas essas mulheres, né? Não só algumas. Então, é muito importante que o projeto já reconheça isso, né, no sentido do privado e também do público, e pensar, né, já com isso, nessa questão da capacitação da equipe, do fortalecimento da inserção dos profissionais de psicologia nesse espaço e toda a equipe mesmo que vai lidar, né, com essa realidade. Então, essas são algumas coisas que eu gostaria de ressaltar e dizer, né, desse compromisso também da psicologia aqui presente com você, que é uma grande parceira, uma grande representante. Que bom que nós temos mais mulheres aqui hoje, né? Que bom que nós estamos falando por nós, porque nós sempre tivemos voz, mas nem sempre fomos ouvidas. Então, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade aqui. Muito obrigada.
Ok?
Demais, né? Boa noite. Eu peço desculpas por alongar, mas realmente é um tema importante e várias outras coisas circundam esse tema, que é o tema da mulher e o parto. Queria cumprimentar a casa, em nome da nossa vereadora Kel, que realmente vem fazendo diferença. A gente percebe quantos projetos ela vem trazendo. A minha amiga, né, pessoal, a deputada Lohana, a semana passada eu tive o privilégio de chegar numa casa também. Eu arrepio porque, às vezes, a gente é mulher e não sabe os problemas que as mulheres têm. E na, na Assembleia Legislativa semana passada, eu tive a honra de ser homenageada pela deputada, né, com um voto de congratulação pelo Dia Internacional da Mulher. Foi o primeiro e ela me escolheu, fui uma das escolhidas. E eu fiquei incrivelmente encantada como que as mulheres, para poder ocupar um lugar desse aqui, elas são bem informadas, elas têm que estudar, elas têm que conhecer. Mas, principalmente, eu fiquei encantada porque cada uma traz uma realidade que vai compondo o nosso pensamento do que é ser mulher e a gente não sabe. A gente sofre a misoginia, que é aquela discriminação, e a gente não percebe, porque a gente tem que levantar cedo e trabalhar e a gente não tem tempo para ver que a gente é discriminada. Vamos embora. Eu falava, gente, eu nunca fui. Fui, e eu comecei a perceber isso depois. A gente sofre violências e a gente não percebe. Então, quando a gente traz essas mulheres para essa casa, quantos depoimentos seus, a gente começa a perceber o que é ser mulher, que a gente não percebe. A própria mulher não percebe o que é ser mulher. Então, obrigada por essa casa me receber de novo. Cumprimento a casa em seu nome, vereadora. Porque a gente poder falar é uma responsabilidade muito grande e é uma oportunidade, porque essa casa é a casa que faz as leis e a gente tem que respeitar. Eu queria trazer um recorte importante do que é ser mulher hoje, do que é ser uma gestora de um hospital em que tem parto de alto risco e parto de risco habitual. O que é ser gestora de um hospital que é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde para a questão da violência sexual. A gente encontra coisas muito importantes a serem estudadas. Primeiro, você receber uma mulher que sofreu violência sexual e muitas vezes, lá no quinto mês, é que ela resolve fazer o aborto. E aí você tem um corpo clínico que realmente às vezes é homem e é mulher mesmo e tem dificuldade de pegar uma mãe com um bebê, né? Porque está formado, porque a gente tem bebezinho de 600 gramas, né? E você ter que participar daquilo ali. É muito difícil para os médicos, é difícil para a gestão, é difícil para o poder público enfrentar isso. Uma outra dificuldade que é lei que nós temos. Toda mulher, seja em qualquer especialidade, seja apartamento ou enfermaria, ela tem direito a acompanhante. E quando eu entro com uma mulher que teve um bebê e que o homem é o acompanhante, por que a gente tem que separar a enfermaria feminina da masculina? E quando a pessoa tem um bebê e quem é o acompanhante é o homem e está vendo a privacidade da mulher e a gente não consegue resolver esse problema? Não consegue. Então, a gente tenta contornar as coisas da melhor forma possível, porque eu não posso obrigar e falar assim, só pode trazer mulher como acompanhante porque a sua colega do lado é mulher. E muitas vezes você não consegue separar. É um outro problema de uma lei que a gente não consegue resolver. Não consegue. Tá? Outro problema que a gente enfrenta, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele obriga os hospitais que são filantrópicos a ter no máximo 35% de cesáreas de todos os partos. Os planos de saúde, normalmente, quando eles chegam, eu já fui da Unimed, BH, há muito tempo, quando chegava 54% de parto cesárea, a gente soltava foguete, porque era um número maravilhoso. Imagina a gente ter que aguardar a mulher para ela poder efetivamente ter um parto normal, o máximo que ela puder, porque a gente tem que atingir meta. Tem que atingir meta. Parto normal é o melhor? É, o leite não seca, é melhor para a mulher, a recuperação. Mas tem hora que tem um sofrimento. E eu poderia escolher. Eu não posso, não é, doutora Marina, quando é no SUS? Eu não posso escolher. Eu tenho meta.
Isso é muito importante, porque assim, e a gente vê isso lá, porque a gente trabalha com SUS e saúde suplementar.
Exato.
E na saúde suplementar a mulher escolhe, no SUS ela não escolhe. E a gente trabalha, claro, gente, eu sou, assim, acho parto normal fantástico, mas às vezes não é para todo mundo. E nós trabalhamos com alto risco. E às vezes 35% é pouco. Pouco. Porque nós trabalhamos com gêmeos, nós trabalhamos com prematuro, com pré-eclâmpsia grave, com não sei o quê. Então, assim, esse número, mas a OMS 15%, esquece. Ela está lá na década de 60. 15% hoje em dia vai morrer muita mãe e muito menino. Então, no sou defensor do parto normal, quem me conhece sabe. Não é para todo mundo, né? Então, às vezes, a gente realmente submete a paciente. Ela não quer. Né? Ela tem a condição física, mas ela não quer. E pensar até que condição de jeito. Tem mulher que tem fobia.
Tem.
Tem fobia. Né? E ela não quer.
E aí a mãe reclama que ficou muito tempo esperando o parto. Tem que ficar muito tempo, gente. Também são leis que não adianta, porque se a gente não obedecer, a gente perde a habilitação do parto de alto risco. Tem que obedecer, então a gente tem realmente esses sacrifícios. A outra coisa, quando eu cheguei, por incrível que pareça, a vereadora vai ficar escandalizada, a gente tem que induzir o parto. E o que, que a gente usa para induzir o parto? Doutora Marina, se eu estiver mentindo, me ajuda, porque eu não sou obstetra. A gente usa o Citotec, que é um abortivo. E aí eu recebi uma denúncia, olha para você ver como que o hospital é difícil, que estava tendo comércio de Citotec dentro do hospital. Por quê? Porque às vezes falava que tinha colocado Citotec e não colocava, guardava e a mulher ficava em sofrimento. Então nós tivemos que colocar um protocolo de 3 pessoas para colocar o Citotec para induzir o parto. Gente, é tanta coisa, é tanta nuance que a gente tem em termos de saúde da mulher, que às vezes a gente fica sufocada. Eu sou famosa na maternidade Odete Faladares, porque eu fui da época que a criança nascia e ficava no berçário. E eu carreguei minha filha 9 meses e eu conversava com ela, eu era louca, conversava 24 horas com ela. E a menina nasceu e me arrancaram a menina dos braços. Ah, mas eu joguei a Odete no chão. Fiquei, a senhora que é a mãe famosa, que não aceitou ficar sem a filha, e não vou ficar, pode trazer que ela é minha. Então, são essas coisas que a gente está evoluindo gradativamente no direito à mulher. E a gente tem outras coisas para poder falar de direito à mulher. Então, nós estamos reformando agora a pediatria para ter o espaço das mães para amamentação e assim por diante. E aí, a gente tinha o quartozinho separado. Quando você me visitou e falou, eu vou fazer a lei... Caiu a ficha, eu falei, mas não pode ser no mesmo espaço, nem na maternidade. Então, a gente está terminando uma reforma para que ela fique em outro andar. E aí a gente tem que trabalhar os médicos, porque os médicos têm que ficar mais perto do bloco obstétrico, têm que ficar mais perto da pediatria. Então, vocês não sabem. Então, por exemplo, seria ótimo eu colocar lá no prédio 2, lá no setor 14, que é distante de tudo e de todos. Mas como é que o médico vai visitar essa mãe lá? Então, são logísticas que a gente tem que desenvolver. Mas, graças ao à sua ponderação, a gente vai separar, inclusive, de unidade dessas mães. Eu nunca tive, mas eu imagino a dor que vocês devem sentir com isso, porque filho é uma parte grande da gente. E a gente ainda tem um outro agravante, que são as mães que têm o bebê e não querem o bebê. E aí a nossa dor de passar isso aí, né, secretária Sheila, de colocar isso para adoção, essa criança para adoção. Então, são muitas coisas. Eu queria te parabenizar. A gente tem que ter esses espaços, sim, e vários outros espaços. Não é porque o homem é diferente, mas é porque a mulher realmente tem algumas questões totalmente diferentes e que fazem... com que a gente tenha mais instabilidade emocional, a gente tem hormônio... Gente, aqui, homem, toma cuidado, a gente pode ser absolvida de crime se a gente comprovar que a gente tem TPM, porque a TPM mata mesmo, se não mata o outro, mata a gente de ódio da gente mesma. Porque quando você tem TPM, a gente fica com raiva de você chora, por que eu estou chorando? Né? Então, é muita coisa, e que a saúde da mulher... Tem que ser vista. Tem que ser vista porque nós somos diferentes, não é porque nós queremos ser iguais ou melhores ou diferentes dos homens, é porque a constituição feminina é diferente. E a gente precisa realmente começar a batalhar. Então, parabéns a essa casa que está cheia. Pensem muito nisso, muito no que acontece com as mulheres e ajude a nos defender em relação a essa questão. Orientem as mães. Façam todo o seu pré-natal. Pré-natal é imprescindível para que você não vire alto risco. Então, nós, como mulheres, temos a capacidade, que somos instruídas, de chegar naquela mãe e falar, vá, você tem acesso à atenção primária e se você não vai, é você que está colocando a sua vida e a vida do seu filho em risco. É obrigação você fazer.
E muitas mães vão fazer ultrassom no hospital e a gente acolhe, faz ultrassom. Então, são essas coisas. Se a gente pudesse falar do dia a dia, né, doutora Marina? A gente ficava aqui, né, secretária, horas e horas falando dessas nuances do que é ser mulher, o que é ter filho e o que é, muitas vezes, não ter espaço. Parabéns, eu também tenho certeza que vai ser aprovado, porque não tem como não ter essa sensibilidade.
Doutora Ellen.
Boa noite a todas as pessoas. O que dizer depois de tantas falas? Primeiro, eu peço licença aos colegas vereadores para cumprimentar a casa, a pessoa da vereadora Kel e da vereadora Ana Paula, né? Colegas e mulheres tão importantes nessa representatividade. E eu, que sou do direito, né, fui convidada a vir falar aqui para vocês apenas algumas poucas palavras sobre direito. E aí eu mudei a minha fala aqui diante de tantos depoimentos bacanas, que eu poderia falar aqui dos direitos à saúde, direitos constitucionais, principais, artigo 6º, artigo 196, mas aí eu vou falar para vocês o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. E para discutir políticas públicas, nós estamos no lugar certo. Né? Nada mais célere e importante do que tudo que foi falado aqui. Por que a obrigatoriedade de ser lei? Por que trazer isso para casa? Primeiro, porque ela tem que ser discutida aqui. Né? As políticas públicas, que lá no artigo 197 da Constituição Federal, que o poder público é que tem que estabelecer, está sendo estabelecido aqui. Aí eu pego com muita felicidade o projeto de lei, eu trouxe para ler e vi aqui a sensibilidade, né, que não só da separação de leitos, mas também do acompanhamento psicológico, que é tudo isso que vocês falaram e que a psicóloga tão bem aqui retratou. Não se trata apenas do físico, trata-se do psicológico e do abalo emocional que essa perda tem para uma mulher. E eu quero que também lembrar uma fala muito importante da deputada. Quando você fala em justiça, não há justiça verdadeira sem diversidade. Existe alguma possibilidade dessa lei ser discutida, ser apresentada por outras falas? Existe sim, quando a trazem para dentro da casa proposições que tenham a ver com o assunto. Mas eu gostei muito da fala de Lohana. Eu nunca perdi um filho, eu jamais ia pensar nessa lei, apesar de tantas outras leis, tantos outros projetos importantes que temos para discutir. Então, eu venho fechar essa minha fala de direitos para citar o princípio da dignidade humana. A dignidade humana que esse projeto de lei tem é o acolhimento, é o respeito. Não existe dignidade humana se você não tratar com respeito a todas as pessoas. E essa fala, quando eu falo que a saúde é direito de todos, porque ela é de todos, independe de gênero, mas aqui eu quero destacar o seguinte: essa fala aqui, ela depende sim de gênero, ela depende do olhar feminino, ela depende da especificidade da fisiologia do gênero feminino que é capaz de gestar. E é por isso que é tão importante e que eu acredito certamente que deverá ser aprovado aí esse direito, porque aqui nós falamos em direito. Muito obrigada aqui pela oportunidade de falar e explanar sobre um assunto tão importante. Boa noite.
Obrigada, doutora Ellen.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a coragem para você, Kel, de trazer uma dor pessoal, né, e que impacta tão diretamente na sociedade. Então, primeiramente, eu quero fazer essa distinção, né, sei que já foi citado aqui por outras pessoas, né, é uma dor pessoal. E, com certeza, e aí eu falo aqui, em nome das comissões, né, ao qual eu participo, juntamente com o meu amigo aqui, Ney, que em momento algum, nenhum projeto vai ficar parado, ainda mais um de tamanha relevância. Né? Você tenha certeza que o tempo que... E eu tenho aprendido isso muito aqui com os meus companheiros, de que isso é um papel muito importante das comissões, fazer com que os projetos caminhem, né, dentro daquilo que é legal, é da justiça, e a gente vai fazer isso sem sombra de dúvida. Eu queria contar dois relatos aqui, para exemplificar também. Eu assisti aqui a inúmeras falas, principalmente das pessoas, né, da população, e, engraçado, a gente volta na memória situações que você também viveu. Eu trabalho, né, como gestor, e numa oportunidade, uma moça da qual eu tenho muito carinho por ela até hoje, ela entrou num trabalho de parto e ela veio, eu acho que eu já até te contei sobre isso, ela vivenciou um aborto dentro do meu carro. E aí eu também não soube lidar muito bem com aquela situação, tentando proteger, procurei, foi lá no hospital, e uma psicóloga, que é amiga minha, que trabalha lá, eu pensei nela na hora e falei com ela assim, me salva aqui. Porque a situação realmente, para a gente, né, imagino, quando você, a Elis Regina disse da presença do homem, né, lá nesse momento ali, num quarto, imagina como que eu estava ali, não tinha marido, não tinha família, e foi muito constrangedor para mim, mas eu me senti amparado lá, por conhecer também, mas eu vi que de imediato já tomaram providência e já acolheram ela no que ela precisava, e foi muito traumático para ela. Primeiro, a situação de ter acontecido no carro de um gestor da empresa que ela trabalhava. Em segundo momento, toda essa dramatização que ela viveu e que a gente pôde perceber nas falas aqui das pessoas que trouxeram os seus dramas. Mas eu queria falar mais uma coisa, pela sua coragem de trazer um drama pessoal. Eu sei que existe, né, uma portaria de um outro drama que eu me senti agora à vontade para poder conversar, tendo em vista a presença aqui da Elis Regina, né, o que faz um excelente trabalho no São João de Deus, é destacado aí, e todas as homenagens, viu, Lohana, que essa casa ou o poder puder fazer para ela é muito bem-vindo. A gente, inclusive, estive lá esses dias. No ano de 2019, eu perdi meu irmão. Ele tinha 49 anos mais de idade, mas era uma criança. E quem conviveu com ele, as pessoas que conhecem, ele era uma criança. Ele tinha lá as suas questões de saúde que determinava isso. Inclusive, fui curador dele por causa dessa situação. E uma pessoa aparentemente saudável, que de repente, né, nunca bebeu, nunca fumou, só andava a pé, e ele sofreu um infarto e a gente procurou, né, levar ele para o hospital. Ele não sei, para vocês terem noção, ele não aceitava nem injeção. Então a gente tinha muito problema para levar ele no hospital, era com acompanhamento psicológico. E nessa ocasião, o que aconteceu? Ele estava infartado. E a partir daí, ele teve que fazer os procedimentos e foi para uma unidade intensiva, foi para o CTI. E eu, com meus irmãos, procuramos lá o corpo médico do hospital e dissemos para ele, olha, ele precisa de um acompanhamento. E não foi permitido. E durante uma semana, ele foi piorando, e a gente perdeu ele. Então, o CTI humanizado, eu queria fazer registro disso, porque através do meu mandato, eu também quero, assim como a Kel, alcançar esse tema, porque causou uma dor muito forte na minha família, e eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que têm uma pessoa na sua família que seja especial, né, que precise de um cuidado diferente, quando tiver numa unidade de saúde, seja ela complementar ou SUS, ela precisa de ter esse acolhimento. E depois eu sei, né, que no ano de 2009 existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 1820, que garante isso. Mas a minha falta de conhecimento, da minha família, de saber lidar com aquele drama, a gente foi pelo lado mais fácil, que era dizer, né, o que a gente estava, como a gente conhecia aquele paciente. Então, hoje, eu quero dar os parabéns pela coragem, né? Muito bem-vindo, vai ser aprovado, se Deus quiser, mas também lembrar que existem tantos outros aspectos que nós, enquanto legisladores, vamos também... A pergunta que eu deixo é o seguinte, já existia no meu caso uma lei e ela não me amparou. Nós temos que, e aí aos meus amigos, né, de se fazer presente também como fiscalizador dessa lei, porque ela não me amparou. A sensação que eu tenho hoje é de que eu não fui amparado pela lei. E aí, Kel, nós temos que nos comprometer não somente pela aprovação, mas para fazer com que isso seja cumprido em Divinópolis.
Obrigada, El. Passo a palavra para Valmir Ribeiro.
Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nessa casa. Boa noite aos nobres vereadores e vereadoras. Queria agradecer a presença de vocês, né, presente aqui na nossa comissão. Para nós é muito importante a presença de todo o pessoal aqui também presente. Agradecer a deputada Lohana também, que está com a gente aqui. Muito obrigado pela presença, apoiando aqui o projeto da nobre amiga Kel, né, desde que ela passou o projeto para a gente estudou o projeto, tem acompanhado o projeto, projeto de suma importância, né? Hoje a gente ouvindo aqui o depoimento de todos, né, a gente fica até emocionado, de certa parte, de saber a realidade de cada um que passou, né, tanto faz aqueles que estavam pelo SUS e também particular. Para nós da comissão também é gratificante, né, a primeira audiência nossa, a casa cheia, isso é que é importante, a participação popular. E eu tenho certeza, Kel, você pode contar comigo, faço parte da comissão também, o projeto, quando chegar lá, né, pode ter certeza que a gente vai dar seguimento para ele chegar nessa casa, que a gente possa colocar o projeto em trâmite aqui e contar com o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras, que o projeto possa ser aprovado e vai ser de suma importância para todos nós.
Obrigada, Valmir. Passo a palavra agora para o Washington Moreira.
Boa noite a todos. Em nome de todas as participantes aqui, das mulheres que fizeram seus depoimentos, né, aquelas que perderam seus bebês também, de todas as mulheres aqui presentes, né, está aqui hoje agradecendo aqui nossa deputada Lohana, Elisa Regina, nossa vereadora Kel, vereadora Ana Paula, né, nossa secretária a Sheila, a doutora, a psicóloga, a advogada. Você vê o tanto que está hoje agradecido aqui o nosso plenário. Falar que esse plenário está muito feliz de receber vocês, né, de várias repartições. Hoje nós temos aqui professora, vereadoras, líder comunitária, secretárias, né? Então, assim, e vocês que estão aqui agradecendo essa noite, que está aqui hoje, só está existindo, acontecendo isso aqui, por causa da nossa vereadora Kel, e também de vocês que estão aqui, tirou o tempo, que estão cansados, saiu de casa, deixaram seus afazeres, para poder participar dessa lei, que é uma lei muito importante, que vai estar beneficiando aqui todas essas mulheres que já sofreram, né, sofreram muito, né, por perda, né, dos seus filhos. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez, né, que dá um show de bola, sempre na frente, o Hospital São de Deus, em direção aqui deles, Regina, que já está atuando, já atua nesse sentido de estar acolhendo essas mulheres, essas mães, mas como diz a nossa advogada, isso aqui é política pública, então é dever nosso, como agente político, de estar trazendo aqui para Divinópolis e também para o nosso estado e também para o nosso país, essas pautas que surgiu através aqui da nossa vereadora, que sentiu na pele, que infelizmente viveu, né, que passou por essas dificuldades, por esses momentos difíceis, né, da perda, que eu acho que é uma perda que é irrecomparável, né, uma perda de um filho. Então, eu quero aqui falar para a nossa vereadora, que pode contar com esse vereador, um vereador que, quando entrou aqui para essa casa, é um vereador que vai trazer e vai defender uma Câmara mais humanitária. Eu, que sou secretária da participação, né, da Comissão de Participação Popular, onde eu falo que é uma das comissões mais importantes, que é a comissão que a gente conversa direto com a população, e nós vamos estar fazendo isso durante todas as audiências, né? Essa é a primeira, uma audiência que está cheia, a casa está cheia. A gente vê a importância que as pessoas estão preocupando hoje, estão participando conosco. Porque nós somos aqui igual a vocês. Por mais que nós somos voz da população, mas nós também podemos estar aí do lado daí, sentado, e vocês do lado de cá.
Então aqui não coloca hora nenhuma nós diferentes de vocês, não. Todos somos iguais. Todos vivemos a mesma dor. Não tem uma dor diferente entre vocês e nós também. Estamos aqui representando vocês, que eu acho que nós estamos fazendo mais que a nossa obrigação como agente político, mas, igual eu falei com a Kel, quando a Kel trouxe para nós esse projeto, eu falei, Kel, você tem nosso apoio, pode contar com o nosso apoio, porque eu acho que essa Câmara é uma Câmara que vai ficar na história, porque é uma Câmara que não quer, de forma alguma, querer se envaidecer. É uma Câmara que realmente está preocupada com a população. Eu já faço compromisso aqui, Elis Regina, com as nossas emendas impositivas, você pode ter certeza que elas vão ser destinadas com muita competência. E eu quero aqui comprometer, né, com uma da nossa parte, nossa emenda, ajudar os leitos do SUS no Hospital São João de Deus. Eu já faço aqui, né, esse compromisso nosso com o hospital, porque eu vou estar fazendo, devolvendo aquilo que é do povo, que é ajudar a população, e principalmente as pessoas que não têm plano de saúde. A gente sabe que essa causa não é diferente de plano de saúde ou não, mas quem usa o SUS como eu uso o SUS, eu sei o tanto que é importante ter esse amparo, principalmente de nós representantes, de nós políticos, de nós vereadores, que hoje estamos vereadores, nós não somos, nós estamos. Então, nessa passagem nossa aqui, vereadora Kel, você pode ter certeza que esse vereador vai estar do seu lado sempre, viu? Muito obrigado, presidente de todos.
Vereadora Kel, eu só queria parabenizar o Washington, especialmente pela fala dele de repassar a emenda de São João e fazer uma fala pública para meus colegas vereadores aqui. Quando eu era vereadora, eu era muito criticada pela gestão porque eu supostamente só mandava emendas para ONGs, entidades, o São João de Deus, e não mandava para a prefeitura. Engraçado que a prefeitura tem dinheiro carimbado, um orçamento de 1 bilhão, viu gente, que está aqui da Unifenas, 1 bilhão e 600 milhões, com 25% obrigatório para a saúde, que a nossa secretária Sheila executa muito bem, inclusive, eu preciso dizer de público. Melhorou muito a gestão da secretaria. Nossa, não dá nem para falar o tanto que melhorou. Mas a prefeitura tem dinheiro carimbado. A ONG Céu Azul, que estava aqui representada pela Flávia, que faz um serviço de atendimento aos autistas que a prefeitura não faz, não tem dinheiro carimbado. O São João de Deus, que está pioneiro no atendimento às mães com morte fetal, não tem dinheiro carimbado. Tem que ficar correndo atrás de emenda, tem que bater na porta de projeto, tem que participar de edital. Eu só torço, Washington, eu peço que mais vereadores sigam esse grande exemplo seu. E eu só torço que a prefeitura não faça com as emendas de vocês a mesma coisa que fez com os vereadores na última legislatura, inclusive comigo, que foi se negar a repassar. São João de Deus chegou a soltar nota oficial sobre isso em 2024, porque a prefeitura se negou a repassar, 2023, se eu não me engano, se negou a repassar, colocando critérios inadmissíveis, se negou a repassar a emenda para a Polícia Militar, se negou a repassar a emenda para a Polícia Civil, e aí na hora que a gente tem um problema, a cidade não tem guarda municipal. Então eu queria falar isso de público, porque os vereadores têm que se apoderar das emendas, porque quem indica o orçamento são os senhores e as senhoras. Então é muito importante. Na época, eu não era mais vereadora, porque se eu estivesse vereadora aqui na casa, isso teria virado uma confusão. Na hora que tem qualquer coisa mais séria aqui na cidade, é no São João de Deus que todo mundo bate na porta. Então, a gente tem que apoiar a instituição e mandar recursos para lá. Só quis fazer esse pedido público, para que todos os vereadores apoiem o São João nessa e em tantas outras pautas importantes. Obrigada, viu, presidente, por me ceder a palavra.
De nada.
Vereadora Kel.
Gente, antes...
Vereadora.
Oi. Palavra, pode.
Ah, tinha que escrever. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos que estão presentes, todas as autoridades aqui, na pessoa da vereadora Kel. Quero parabenizar pelo projeto desse acolhimento humanizado, né, que visa esse projeto de lei das mulheres que gestaram natimortos. Eu acho que o objetivo dessa lei, pelo que eu entendi, vereador, é preservar as mães, né, desse desconforto do luto, né, num local que está se comemorando a vida. Né? Então, eu acho que esse projeto visa, né, isso, E quero deixar registrado aqui que todo projeto que vise, né, proteção da família, da maternidade, vocês, meus colegas, você, vereadora, pode contar com o meu voto, viu? Obrigado.
Obrigada, vereador Neiburger.
Boa noite a todos. Só dizer que assim que chegar na Comissão de Justiça, pode ter certeza absoluta que nós vamos avaliar com carinho, tendo muita atenção no projeto, terá o nosso voto favorável, terá o nosso voto favorável. Eu acho assim que a senhora entrou para fazer história. Está de parabéns. Eu assim, gostei muito do seu estilo de trabalho. Às vezes, as ideias não batem, mas o respeito é aqui dentro desse plenário. A gente tem que respeitar um ao outro. E o seu projeto terá o nosso voto favorável, tranquilo. Cumprimentar a todo esse corpo técnico e Elis Regina. Toda emenda minha foi para o São João, foi paga e até medalha eu ganhei. Só em resposta à deputada, peço aos nobres vereadores que ponham emenda. Todas as emendas minhas eu pus e foram pagas. Às vezes a gente trocou a ficha, mas foram pagas. Então, como líder do governo desta casa, eu peço aos vereadores que mandem emenda para o hospital. Quem seria do Divinopolitano hoje sem o Hospital São João de Deus? Quem seria? Mas as nossas emendas foram pagas e até medalha eu ganhei. Já foram duas e quero ganhar mais medalhas, viu? Contemplado.
Olá, vereador Wesley.
Uma boa noite a todos. Paz e bem. Projeto relevante, né, população de Divinópolis. Cameraman, foca, por favor, só quem está aqui essa noite, o tanto que esse projeto é importante. Eu sempre falo, é muita lei para pouco resultado, mas essa lei vai fazer toda a diferença. E quero te parabenizar, Kel, né? Você, essa guerreira, vem lutando nessa casa aqui, a gente tem que ser muito justo, projeto como esse pode ser pautado nessa casa aqui 10 vezes, 20 vezes, né, que terá meu voto favorável sempre. E Elis Regina, essa brilhante aqui, que faz um trabalho brilhante no Hospital São João de Deus, sempre terá meu carinho, recurso de emendas também, vamos ser parceiros aí, cumprimento todos vocês também, nossa secretária Sheila, grande secretária que veio de uma forma diferente, os outros que passaram, não é que eu quero falar mal dos outros que passaram, mas ela tem um olhar sensível pelas pessoas, atende todos os vereadores da mesma forma, não tem remissão de pessoas, uma pessoa digna, uma pessoa justa e honesta, eu tenho certeza que esse projeto, além da aprovação por todos os nossos vereadores aqui, e vamos comemorar muito aí que esse projeto realmente vai impactar na vida de várias mães, pelas quais ouvimos aqui atentamente depoimento de várias mães que passaram por momentos tão difíceis, e nós, como cristãos, temos que levantar sempre e ser voz nessa casa. Conte comigo, Kel.
Obrigada.
Uma parte, vereadora Kel.
Concedida.
Eu gostaria de pedir ao vereador Ney, e a senhora também, vereadora Raquel, para ver aonde, em qual comissão que esse projeto está tramitando, uhum, para a gente votar esse projeto nesse mês de abril.
Ótimo.
Tá?
Está na comissão de saúde.
Está na comissão de saúde?
Uhum.
Palavra.
A palavra.
A tramitação de projeto, eu sou só membro da comissão de justiça, viu, pessoal que está assistindo. A tramitação do projeto, ela segue assim, ó. Ela passa de uma comissão para outra. Ela está parada na comissão de saúde. A hora que a comissão de saúde liberar o projeto, ela vai para a comissão de justiça, onde eu sou apenas membro, mas fiz o compromisso no público de falar que votarei favorável. Mas aqui a comissão de justiça, infelizmente, não chegou, não. Isso chama tramitação. Eu vi que até a menina falou, né? O projeto está tramitando ainda. Ele está parado na comissão de saúde. Na comissão de justiça ele não chegou ainda, não. Muito obrigado. E mais uma vez vou repetir. A hora que chegar na comissão de justiça, são 3 votos. Já terá o meu voto.
Obrigada. Agradeço a todos pela participação. E antes de declarar encerrada a sessão, eu gostaria de fazer só mais algumas considerações. Primeiramente, agradecer a todo o corpo técnico, a nossa querida deputada Lohana, que está aqui com a gente, participando, a todos vocês que estão aqui, doutora Ellen, Elis Regina, minha querida Lorena, doutora Marina, Sheila, todos vocês que abrilhantaram e trouxeram para nós esse olhar técnico que é importante para além do olhar humanizado. E mais ainda, mostrar as falhas que a gente precisa correr atrás. né? Eu sei que o governo federal, ele tem aí a Rede Aline desde 2012, se eu não me engano, em homenagem a uma mãe que faleceu em 2002 no Rio de Janeiro por causa, né, de uma falta de assistência enquanto ela estava grávida. Então, ela perdeu o filho e perdeu a vida. Então, foi criado desde então uma comissão especializada para dar conta, né, do SUS, para direcionar recursos. E desde que foi pautado em Goiânia o projeto da então vereadora Ava Santiago, a gente teve uma grande comoção nacional em torno disso, porque, infelizmente, não existe uma diretriz nacional para a perda fetal, porque é invisibilizado. Então, o que existe muitas das vezes são as soluções que a gente encontra, como São João de Deus já vem fazendo. Então, o que está acontecendo? A Ava Santiago, que está lá em Goiânia, ela teve um encontro com a então ministra Nízia Trindade e já estava articulando ali um financiamento que viria para o SUS para garantir os leitos separados. Agora, eu não sei a que pé anda, a gente trocou, né, agora o Padilha, mas provavelmente isso já vai entrar como uma nova diretriz. Então, já temos aí, né, deputado, quem a gente pode cobrar futuramente, né, desse direcionamento de recursos para além das emendas que a gente pode estar direcionando, para poder fazer com que a lei seja realmente cumprida e que possa, né, dar o suporte necessário ao hospital. Dito isso, eu preciso agradecer a todos que estão presentes aqui, né, nessa segunda-feira. Estou vendo umas carinhas conhecidas ali atrás, pessoas também que eu não conheço, mas que provavelmente chegaram através da divulgação do projeto. E mais do que isso, esse momento eu queria que ficasse também como um grande momento de desabafo, de conversa e de acolhimento para todas as mães que passaram por perda fetal ou tiveram o seu filhinho, né, que nasceu morto, fosse acolhida, entendesse que a gente, enquanto poder público, está aqui para todos e para todas, que a gente está aqui para cuidar de vocês, que é o mínimo que a gente tem que fazer enquanto poder público, porque a gente está aqui é graças a vocês, porque o poder emana do povo, a gente nada mais é que seu representante. Por isso que é importante a diversidade, como foi dito aqui, por isso que é importante a gente ter representantes de todas as camadas sociais, diversidade, né, pessoas, porque a gente traz problemas muito distintos. Eu e a Ana somos mulheres, mas a gente vem de vivências diferentes, então a gente tem olhares diferentes. Então, é por isso que é interessante, né? O próprio Valmir, o próprio Washington, todos aqui os vereadores, eles têm vivências diferentes e é aqui que a gente debate sobre isso, dentro do rigor da lei, dentro da legalidade, dentro da Constituição que nos rege. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos que estão presentes, muito obrigada e declaro, né, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública, que foi um sucesso. Muito obrigada. Aplausos.